debate das 10.
Muito bem, estamos lá aqui no debate. Vamos falar de água. Estou com o Washington aqui aguardando. Os prefeitos estão chegando, o prefeito Dessoles e o prefeito Deva estão chegando para falar dessa situação dos municípios que vão enfrentar um colapso aí na distribuição fruto da barragem do Rosário seca, né? E a gente fica se perguntando, vai pegar água para abastecer essas cidades? De onde? Onde é que vai pegar água para abastecer? Em Gazeira, o prefeito Luciano Torres já está falando em carro-pipa, né? Em Guaraci, vamos ouvir o que tem a dizer o prefeito Dessoles. Em Guaraci, onde fica a barragem do Rosário, que está secando, né? Cidades como Guaraci, Tuparetama, São José do Egito, em Gazeira e o distrito de Japtacá estão com o fornecimento seriamente ameaçado. Eu estou aqui com o Dessoles, estou também com o Washington Jordão, chefe do setor de distribuição da Compesa, e vamos conversar um pouco aí sobre essa realidade que vai preocupando cada vez mais os nossos gestores. Deixa eu começar ouvindo o Dessoles, escute logo o cabo da Compesa. Eu queria ouvir, Dessoles, sobre a situação de Rosário hoje, Dessoles. A notícia que a gente tem é que não está mais nem no volume morto, né? Está abaixo, tá uma captação que seria abaixo do que seria o nível do... Eu não sei, depois de morto, onde é que a gente vai? Se é no... Que tipo de volume é esse? Mas a situação chega a ser dramática, né, prefeito? Bom dia.
Bom dia, no Júnior. Bom dia, amigo off da Compesa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajaú, especialmente nosso querido Guaraci. É, Júnior, depois dessa crise, a gente inventou até novas palavras, né? É. Volume morto 2, 3, que é coisa nova pra gente. Mas realmente a barragem do Rosário, como a Compesa vem monitorando e a gente também visita semanalmente, está num volume, digamos assim, está no volume final, né? Nós estamos avistando já todos os... as árvores, os morros da bacia da barragem. E nós só tivemos uma situação igual a essa, acho que em 2002 para 2003. E preocupa muito, acho que essa situação de hoje preocupa muito mais do que aquela, porque acho que as opções que a gente tem, os planos que a gente tem como opção são muito difíceis. Eu acho que a Compesa está monitorando também essa situação de plano B, plano C. Nós já estamos trazendo água da Paraíba e, portanto, estamos numa situação de crise. Essa adutora que se construiu para socorrer São José do Egito abreviou realmente o esvaziamento da barragem e hoje nós estamos numa situação de pré-colapso total.
A dúvida, a pergunta que se faz, eu estava falando da importância das cidades que vão ficar, né, sem distribuição de água convencional. Você tem Guaraci, que territorialmente é uma das cidades mais importantes, porque Guaraci tem a sede, que já tem um peso. Tem Jabitacá, que pegou água lá, mas a gente tem a questão da vida útil dessa água lá em Jabitacá. Você tem outros distritos, tem Catingueira, tem Irajaí. Você vai para São José do Egito, é a terceira maior cidade da região do Pajeú. Você pega Tuparetão, um município importante, em Gazeira. E a dúvida, Dessoles, agora é onde pegar a água. Pelo que você tem discutido com os prefeitos no Sim Pajeú e pelo que a Compesa tem falado, qual vai ser o melhor caminho? Vai ser Brotas com a água que resta aí, Serrinha em Serra Talhada? Porque agora começa a haver outro drama. É onde pegar a água mesmo com pipa, né?
Na última reunião que nós tivemos com os órgãos envolvidos, inclusive o Exército Brasileiro, Tenox, Compesa, Ministério Público, essa questão foi bastante discutida. E a reserva da Paraíba, porque a Paraíba tem uma reserva hídrica muito importante em relação aos outros estados, ventilou-se a possibilidade de pegar água em Tavares e nas barragens que abastecem Patos, que tiveram uma precipitação importante agora no início do ano, e além do que eles já tinham, pegaram mais alguma reserva d'água. Nós temos o complicador dessas serras que tem aqui para Tavares, para Patos, que complica muito o trajeto. Para Serra Talhada nós temos problema da distância e da qualidade da água, que o doutor Bruno pode tratar melhor do que eu. Acho que a barragem da Serrinha tem uma qualidade da água muito ruim. além da distância. O que um pipa poderia fazer durante um dia, um pipa pudesse colocar 3 pipas d'água, de serrinha ele talvez colocasse 1. Então isso seria necessário triplicar o número de pipas, o custo também, e a dificuldade de conseguir carros. Então nós estamos numa encruzilhada. Realmente eu profetizava isso há mais de 1 ano e meio, que temia muito que na hora de socorrer os pequenos, a coisa ficasse preta, porque São José do Egito está quase recebendo a água da adutora, Tuparetama também, e nós vemos uma situação muito mais complicada a médio e longo prazo para Iguaraci e para Ingazeira, porque realmente nós não temos opção à vista.
O Washington está aqui conosco, que inclusive estavam dizendo que tem uma reunião agora com o prefeito de Ingazeira, vai sair daqui, vai para Ingazeira falar com o prefeito Luciano Torres. Washington, estamos chegando aí certamente no pior momento, se a gente pega esse histórico, né, de estiagem dos últimos 5 anos, me parece que esse vai ser, infelizmente, o pior momento, porque o Rosário era a grande redenção de boa parte dos municípios e de comunidades rurais. A gente está falando das áreas urbanas e tem o drama em áreas rurais que começam, já estou sentindo alguns sinais aqui no programa, aqui em Afogados, o Poço da Volta, Barreiros, um caso de Jiquiri, de família já reclamando falta de pipas, né? Quer dizer, Rosário, que era a grande redenção para pegar a maioria desses carros pipa, de enchê-los, está seca. Como é que a Compesa está estudando essa realidade? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Dessolos. Bom dia, Deva. Tito e Michelle aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Realmente, Nil, nós chegamos no nível que, infelizmente, a gente brigou e não queria
que chegasse a esse ponto.
A gente tem o nosso manancial, a Barra do Rosário, que é a nossa maior reserva hídrica aqui da região e que realmente é quem abastece a maioria do nosso município em estado mais do que crítico. A gente está, como você acabou de falar, a gente está utilizando o volume morto dele e com a perspectiva de utilização em apenas 45, no máximo 60 dias. Então a previsão é que nesses 45, 60 dias, a gente entre em colapso com a barragem do Rosário, que é a fonte de abastecimento hoje de Guaraci, de Ingazeira e de uma parte de São José do Egito. Tuparetama e Jabitacá, a gente não está utilizando o Rosário hoje. Graças às chuvas que ocorreram na região, nós tivemos uma pequena recuperação da barragem de Poção, que abastece Jabitacá, e da barragem de Bom Sucesso, que abastece Tuparetama, e essas duas cidades não estamos utilizando a água do Rosário para ela. Então a gente conseguiu reduzir a retirada do Rosário. Mas mesmo com essa redução, mesmo com a provável ampliação do rodízio em Iguaraci, em Ingazeira, em São José do Egito, que a gente está aumentando a partir dessa semana, mesmo assim a previsão é que a gente tenha um colapso do Rosário em no máximo 60 dias.
Uhum. E 60 dias, eu considero, até pelo que se falou do nível, ela está com qual percentual?
Ela está com pouco mais de 1%, quase que 1% da sua capacidade. Maria. Quer dizer, a gente está no volume morto, um volume que a gente fica até difícil de dizer, em termos de números, a quantidade de metros cúbicos existente nela, por conta de estar muito assoreada. Então, é um estudo que a gente está, como Dessolos falou, a gente está acompanhando visualmente. A gente está vendo o volume baixar, vendo o que é que está aparecendo, onde é que está mais aterrado. Então, a questão de volume que tem hoje na barragem fica até difícil você dizer. Mas a perspectiva nossa, pelo que a gente vem acompanhando, a gente acredita que ainda consegue, uns 45 a 60 dias, utilizar aquele manancial.
Eu estava pensando, como é que a gente define depois do volume morto? A única coisa que me veio à mente, ela deve estar já no volume purgatório, né? Que já é um passo à frente, né?
Eu não sei. Você lembra bem que em 2013 a gente teve esse drama aqui na barragem de Brotas.
Isso.
E a gente conseguiu tirar até quase que a última gota da barragem de Brotas. Então a gente está na perspectiva de poder utilizar esse manancial até quando a gente conseguir realmente captar essa água e conseguir tratá-la. E a gente acredita que nesses 45, 60 dias vai ser o limite para isso. Infelizmente, as chuvas que ocorreram no período que a gente acreditava que ia ter alguma recuperação na região para o Rosário foi praticamente que nula. A gente não teve recuperação praticamente que nenhuma no Rosário. A gente sabe que daqui para frente não, ainda está no período chuvoso, mas as chuvas agora são com menos intensidade, e para que a gente tenha uma recuperação, eu acho muito difícil. Então a gente já tem que começar, além de aumentar esse rodízio que a gente já vem em rodízio, vamos intensificar mais ainda, já começando a preparar para um abastecimento agora de imediato, no caso do colapso, através de carros-pipa.
Deva, em nível de Simpa-AGU, como é que está sendo discutido aí? Os prefeitos estão discutindo uma pressão maior sobre as autoridades, o Ministério Público está se envolvendo. Como é que está esse debate sobre a crise hídrica na nossa região, que infelizmente tende a aumentar? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, companheiro De Soles. Satisfação estar mais uma vez aqui com você, companheiro Bruno. Washington, aqui da Compesa. É uma satisfação estarmos hoje aqui no teu programa, Nil. De fato, Simpa-AGU, todos os prefeitos têm a mesma preocupação, né, a preocupação com a questão hídrica, principalmente nós aqui da cabeça do Pajéu, né, Brejinho e Tapetinho já se encontram aproximadamente 2 anos ou mais com o sistema de abastecimento através de carros de pipas, uhum. E nós estamos agora na iminência de entrar em Guaraci, Tuparetama, São José do Egito, né, e Engazeira, e eu perguntaria também aí ao Osto, qual vai ser, nesse caso, o procedimento da Compesa para abastecer uma cidade como São José do Egito.
Segunda, né, terceira maior cidade da região.
Tamanho que é São José do Egito, com aquela peculiaridade. Então, eu vim ontem, liguei para a Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária de Soles, Estado de Pernambuco, marcando audiência com o secretário Nilton Mota, né, pedindo audiência como representante do consórcio Simpa-AGU, né, para ver a cessão de equipamentos como a máquina perfuratriz, né, como o trator de esteira, a ser cedido através de uma sessão ao consórcio Simpa-AGU, para que possamos atender os municípios na questão de perfurações de poços, o que não significa dizer que perfurando poços vai dar água.
Não.
E que também não significa
E não resolve o problema de todo o município.
Exatamente. Né? Então, eu acho que a pressão tem que ser em cima da adutora do Pajéu, para que a adutora do Pajéu não pare, em cima da barragem, da construção da barragem Engazeira, que é uma obra estruturadora na região, em toda a região do Pajéu, uma obra com uma barragem com 48 milhões de metros cúbicos de água. São obras estruturadoras como essas que a gente tem que colocar em cima, colocar o Simpa-AGU em cima para debater, para consolidar essas obras, para fazer com que o governo se sensibilize ao governo federal, através de nossas lideranças, dos deputados que estiveram aqui na região pedindo votos, que hoje estão representando a boa parcela, a parcela total da região do Pajéu, para que eles possam sensibilizar o governo federal a não deixar obras como esta, como a adutora do Pajéu e como a barragem de Cachoeirinha, a barragem de Engazeira, paralisarem. Eu tive informações, não sei se no seu blog ou no de Magno, que a barragem tinha aproximadamente 1,5 milhão de reais de recursos.
No Denox, exato.
No Denox, e havia a possibilidade de uma paralisação. Nós estamos com problemas, estamos sabendo que há um problema também de pagamento na adutora do Pajéu, né? Que há a possibilidade de parar. E que o meu problema maior é porque a adutora do Pajéu, Nil, não significa dizer que ela por si só vai chegar a água.
Ela
em Guaraci
depende da transposição.
Exatamente. A tubulação chega, agora e a água? Né? Qual a possibilidade dessa água chegar? Então nós temos que nos prepararmos, né, preparar a população para essa crise hídrica, mais uma crise, fora a econômica, a financeira, a moral, a ética que assola o país, a crise hídrica que vai começar. Porque eu sou técnico do IPA e diante dos dados que temos, do próprio calendário agrícola, já está constatado, já está consolidado seca.
Mais um ano de seca.
Esperarmos aí que o clima, como muda para o lado mais ruim, ele tende a gente torcer para que ele mude para um lado bom e dê algumas pancadas de chuva daqui para junho.
A gente escuta esses relatos quando a gente percebe, né, como cidades como Afogados podem erguer as mãos para os céus aí, está tendo água quase que praticamente diariamente, não, Washington, nas torneiras, né?
Sempre que eu venho aqui, eu digo que a gente é privilegiado nesse ponto. A gente, numa crise de abastecimento de água que a gente está na região, e a gente tem cidades como Afogado da Engazeira, e todas essas que é cortada pela doutora do Pajéu, que vem até que Afogado da Engazeira, com abastecimento garantido e praticamente fora do rodízio. Uhum. Respondendo a Deva aqui, infelizmente, Deva, a gente não tem hoje, a gente tem, entrando no colapso a barragem do Rosário hoje, mesmo São José do Egito, a gente não tem outra opção de abastecimento a não ser carro-pipa. Então, a gente faz, provavelmente, nós já estamos estudando, analisando, e vamos começar a trabalhar na colocação de chafariz para fazer o mesmo sistema que a gente abasteceu anteriormente. São José do Egito, há praticamente 2 anos atrás, entrou em colapso também, e nós já abastecemos ele, se não me engano, de 6 a 7 meses, através de carro-pipa. Então, hoje, o que a gente tem para garantir o abastecimento, a gente sabe que não é um abastecimento, é um paliativo na distribuição de água, que a gente sabe que é muito longe do mínimo necessário, é mais um paliativo que a gente tem, mas infelizmente é o que a gente tem para fazer, para abastecer a cidade, é através desses chafarizes. Então nós vamos distribuir ao longo da cidade, em pontos estratégicos, alguns chafarizes e distribuir através de carro-pipa, pega água, provavelmente aqui em Afogado da Engazeira, que é onde a gente vai ter, para levar para a cidade e distribuir nos chafarizes. Infelizmente, a alternativa que a gente tem agora, de imediato, ante a não conclusão da doutora do Pajeú, vai ser o abastecimento através de carro-pipa.
E a Compesa já começou a montar esse sistema lá, não? Está esperando?
Não, a gente já tá trabalhando, já há alguns dias já solicitamos. Você sabe que essas coisas não é de imediato, então você tem que prever.
Isso.
São praticamente 99.
É que na hora que Rosário seque, já esse sistema já esteja todos prontos nas cidades, né?
A gente já fez a solicitação da requisição de compra de 99 reservatórios, que são essas caixas d'água, que vão ser distribuídas nessas cidades: São José do Egito, Tuparetama, Engazeira, Iguaraci e Jabitacá. Já pedimos todos, já prevendo o colapso da barragem. A gente sabe que Iguaraci e Engazeira provavelmente vai entrar em colapso primeiro, porque são as que estão utilizando única e exclusivamente da barragem do Rosário, é a que está com o volume mais comprometido. São José do Egito, a gente ainda tem provavelmente mais, talvez uns 3 meses, por conta que a gente ainda tem um resto da água na barragem de São José 2. Tuparetama também, a gente está com um bom sucesso.
Pegou água.
Que a vida útil de bom sucesso vai ser mais prolongada do que a do Rosário. Então, provavelmente, de imediato...
O quê? 2 meses, 3, 4?
Eu acredito que uns 3 meses. A gente fazendo, intensificando o rodízio.
Jabitacá também pegou água,
Jabitacá, né? Também, provavelmente, para isso também, uns 3 meses, no máximo 4. Talvez não chegue nem a 4. Como a gente está no rodízio bem prolongado lá, bem severo, talvez a gente consiga chegar a isso. Então, a gente está tentando estender o máximo. Como a gente fez com Brotas aqui naquela época de Afogado da Engazeira. Então, Deva foi muito feliz quando disse que a gente tem que brigar e procurar unir esforços para que essas obras não parem, que essas obras realmente é quem vai dar sustentabilidade para a região, não para esse ano, mas para o futuro. A gente está vendo que essas secas estão muito mais constantes do que há 10 anos atrás. Então, a gente tem que ter obras que mantenham o fornecimento, dos centros urbanos, em secas severas como essa que está acontecendo agora. Então é muito válido isso. Acho que todos os municípios têm que se unir, têm que se irmanar para correrem atrás, para que essas obras não parem e sim que agilizem, que elas sejam que a gente tenha mais frente de serviço, que a gente tenha esse serviço para que a gente possa ter essa garantia do abastecimento dessa cidade quando os mananciais entraram em colapso.
Bom, só para a gente ter uma dimensão aí, eu vou ouvir na sequência dessa Olhos e Deva para a gente ter uma ideia, mas para a gente comparar, você que é aqui de Afogados ou você de outra cidade da região, de quanto em quanto tempo está chegando a água? Você tem água na torneira todo dia, chega de quanto em quanto tempo? A Joana, da Travessa 3 e do Leite, está dizendo, aí é uma demanda de cano estourado. Aqui, Dessoles, Deva, Washington, as reclamações que a gente tem com mais frequência são reclamações de vazamentos, né? Porque a rede está cheia quase que sempre por conta da adutora e a Compesa tem mais preocupação com vazamentos. Quer ver? Libera o telefone aí, por favor, para quem é de Afogados. Qual é, você está tendo água na torneira todo dia? 3838-1213. Joana, pedi para você desligar o telefone. A Joana da Travessa 3, libera o telefone aí para a gente. No caso dela, Washington, é cano estourado desde a madrugada, já reclamou no Rádio Vivo. Dá para mandar uma equipe para lá, né?
Dá sim, a gente já suspendeu o fornecimento para lá, porque a gente está com 2 vazamentos muito grandes, as 2 equipes estão fazendo manutenção, mas a gente já suspendeu o fornecimento para aquele setor, para que a gente não tenha desperdício de água, e provavelmente daqui para o início da tarde a gente deve estar dirigindo aqui para lá.
Então, vamos pro telefone aqui com quem é de Afogados, só para fazer um paralelo. Alô, do telefone.
Bom dia, meu filho.
Bom dia, quem é?
Antonieta.
Diz, Antonieta.
Oi, Júnior, eu gostaria de saber quanto ao prefeito do nosso município, que ele está correndo atrás, Para daqui 2, 3 meses, a gente tem governo do estado, ver a sua atuação.
Eu não estou entendendo nada, está muito ruim tua ligação, Antonieta. Diz lá.
Ô, Nil Júnior. Eu gostaria de saber do prefeito do nosso município o que é que ele já está fazendo para daqui 2, 3 meses, que está correndo atrás de mim com o governo do estado, a União, para socorrer a zona rural.
O calo vai engrossar aí para vocês, né?
Aí a gente está querendo saber do governo do município e estado, se estão correndo atrás junto com a União, porque daqui dois meses aqui a zona rural vai ficar terrível, viu? A situação vai estar crítica.
Pois é, essa é a preocupação. Obrigado, Antonieta. 3838-1213. Quer dizer, a gente está vivendo, estamos debatendo aqui muitas questões ligadas à área urbana e o caldo está engrossando também na área rural. Tem área na zona rural onde não encheu o barreiro, está fazendo parte da história da seca verde, né? Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Fátima Feitosa.
Fátima, fala de onde?
Aqui pertinho do João Leite.
E como é que está a distribuição aí? É todo dia que tem água, toda seca, como é?
Graças a Deus, viu? Todo dia tem água. Aqui lá um dia falta, mas geralmente
é difícil um dia. É difícil um dia que se conta sem água, né?
É, com certeza.
É isso?
É.
Pronto, obrigado. 3838-1213, são 10 horas 37 minutos. 10h37 é o paralelo que a gente faz. Quer dizer, o caso da Joana. Joana já é vazamento, né? Ouvinte querendo saber a atitude na zona rural. Alô do telefone. Alô? Quem fala?
Osana.
Osana fala de onde?
Eu tô falando aqui na rua Mestre Sebastião.
Tem problema de água aí ou não?
Tem não. É, graças a Deus não falta na minha casa aqui não.
Falta não, né?
Basta
não,
senhor.
Tá bom, obrigado. Bom, é esse, quando você vai abrir pro povo, é esse o relato, né, Washington? Desolos em Guaraci, o que que o povo... Tá dando para chegar água, pelo menos, semanalmente na torneira do povo?
Olha, e Guaraci, se eu não me engano, é um dia sim e dois não, né? O regime de Guaraci. Agora, alguns bairros, realmente, temos problemas de distribuição. Tradicionais, não são de hoje, né? Que é problema de distribuição, de manejo,
De rede
e tal, e isso aí, Bruno sabe, o Austin sabe, isso aí é um problema que necessita de alguns investimentos, a cidade cresce e a Compesa tem que acompanhar esse crescimento, porque é uma demanda muito, a gente entende que é uma demanda muito crescente, loteamentos acontecendo, a gente tem até dado uma...
Essa expansão imobiliária em todas as cidades. Uma segurada
nessa questão que preocupa todos os órgãos que mexem com a infraestrutura. E também, nessa questão da qualidade, eu queria até fazer um apelo aqui à Compesa em relação a Jabitacá. O pessoal de Jabitacá reclama muito da qualidade da água depois que passou a ser abastecida lá pela barragem de Poção. Acho que a água exala um cheiro muito forte e eu queria pedir uma atenção da Compesa para rever lá esse tratamento da água de Jabitacá. E também tecer alguns comentários a respeito desses prazos. Olha, eu sou muito preocupado com essa questão de 45, 60 dias quando se trata de comprar caixa d'água para suprir uma emergência. E a gente sabe que o Estado também não está em boas condições financeiras, tem a burocracia. E eu quero fazer um apelo à Compesa para pressionar por essas caixas d'água, porque se chegar a hora de um colapso total. E aqui, a situação de Guaraci é muito desconfortável, porque Guaraci é a sede do Rosário e vai ficar sem água primeiro, né? Eu queria até fazer uma pergunta ao Washington, se não seria possível fazer um manejo lá com essa água que São José do Egito tem, porque São José vai receber água da adutora, provavelmente em julho, a previsão. Vai ser o tempo que a barragem vai esgotar completamente. Então, já que São José tem essa reserva lá no açude de São José 2, se não daria para dar uma ajuda maior nesse abastecimento de São José e reservar um pouco essa barragem para estender esse abastecimento de Guaraci, porque há uma preocupação muito grande lá em Guaraci, porque nós sediamos uma barragem que serviu a região inteira, praticamente, e agora vamos ficar primeiro sem água. É uma situação meio difícil de explicar para a população. Mesmo que...
Eu tive uma informação, Desolos, pegando o gancho que você falou, eu ia abordar isso, que uma alternativa que estava se discutindo com base na chegada da água da doutora São José do Egito, era fazer o caminho inverso, exatamente do que o senhor está falando, do que acontece hoje, que é Iguaraci que sustentou a barra para Tuparetama, para Imcaseira, para São José do Egito, e que seria tentar fazer a água da adutora que passa por nós aqui em Afogados, chegar a São José, reduzir um pouco a vazão, por exemplo, de municípios como Afogados, chegando em São José, fazer o caminho inverso até Iguaraci, já que a adutora, que seria o maior calo, trecho maior dela já existe. A Compesa estuda isso, Washington?
É, estuda sim, a gente já foi discutindo em várias reuniões que a gente teve, respondendo aqui a Dessolves, quanto à questão de Jabitacá, nós tivemos realmente essa demanda quanto à população lá, a questão da qualidade de água, e já direcionamos a nossa engenheira química para lá desde a semana passada, e ela já teve um resultado bem significativo, fez alguns ajustes no tratamento, e a água está praticamente dentro dos padrões. A gente está com a análise dela, aquele odor que o pessoal estava reclamando já foi eliminado, então a água lá já está bem dentro dos padrões. Quanto a essa questão, essa possibilidade existe sim, existe essa possibilidade, já está sendo feito a gente vai trabalhar para que seja feito esse percurso da adutora. A gente já tem a rede adutora, então o que precisaria seria feito seria apenas adequações de conjunto, motobomba, para trazer essa água de volta. Então essa possibilidade existe. Agora a gente sabe que a oferta de água que a gente vai ter para essa cidade é que não vai suportar a demanda. O que é que a gente pode ofertar por adutora do Pajeú é em torno de 55 a 60 litros saindo daqui de Afogados da Ingazeira. A gente tem condições de mandar para essa região, que para toda a cidade não seria suficiente, mas teria condições de a gente ter um abastecimento bem mais significativo do que simplesmente em carro-pipa. Então essa possibilidade existe, não está descartado. Agora, como a gente já viu no começo aqui da entrevista aqui, a gente tem que unir esforço, eu acho que todo mundo tem que unir esforço para que essa adutora realmente chegue a São José do Egito e a Tuparetama. Ela chegando a São José do Egito e Tuparetama, estando toda pronta, existe essa possibilidade, eu acredito que vai ser o passo, porque a gente está praticamente há um ano de começar o período chuvoso novamente para que a gente possa recuperar os mananciais. Então, a gente tem que ter alternativa para abastecer esse município. Né? A gente sabe que Ingazeira e Guaraci está na iminência de estar em colapso a qualquer momento. Mas os outros, São José do Egito, Tuparetama, Jabitacá, também. Tapetinho e Brejinho, Tapetinho está há 2 anos que a gente está em colapso total, o abastecimento único sendo feito unicamente por carro-pipa. Brejinho há 4 meses, 5 meses. Então, essa região toda, O que a gente pode torcer, e como Deva disse, infelizmente não é a adutora só que vai ser a redenção, porque a gente está dependendo também do canal para trazer essa água para cá, quer dizer, vai chegar a adutora, mas a gente não vai ter água. E o que a gente vai poder ofertar é essa sobra daqui de Afogados da Ingazeira, dessa primeira etapa. Então tem que se unir esforços para que realmente essa obra chegue ao final, para que a gente tenha a redenção da região toda, como foi em 2013 aqui em Afogados da Ingazeira. Acho que você lembra com certeza o drama que foi naqueles últimos meses, antes de Brotas entrar em colapso, o sufoco que foi aqui.
É verdade. Deva, qual é a realidade de Tuparetama? Pois não, Dessolves.
Eu queria só que você respondesse a minha dúvida sobre o manejo lá de São José do Egito, já que você disse que existe uma reserva lá no açude São José 2. Então eu queria saber se é possível aumentar esse abastecimento do açude, aliviar um pouco a pressão da adutora que leva do Rosário, porque essa é uma questão fundamental para a gente de Guaraci e de Ingazeira. Isso é fundamental, porque São José do Egito está com a solução mais ou menos delimitada, né? E a gente não tem nenhuma solução à vista. Inclusive me preocupa que a Compesa não já tenha um plano pronto, porque outro dia lá em Guaraci a gente discutiu essa questão numa audiência que o doutor Washington estava presente. Esse projeto de retorno da adutora de São José do Egito, no meu entendimento, devia estar pronto pelo menos no papel, porque demanda alguma coisa técnica como elevatória, como bombeamento e tal, e a Compesa está esperando chegar a hora, e a gente também não vê uma campanha publicitária da Compesa em cima de economia de água, e a exemplo do que outros estados têm feito. Que eu acho que a gente poderia estar usando mais a mídia para fazer esse apelo à população. Qualquer gota que se economiza é importante.
Olha, essa questão da utilização da água de São José do Egito, da barragem de São José do Egito, a gente está utilizando de Rosário apenas 30% para São José do Egito. E a partir da semana já intensificou o rodízio de São José do Egito. A perspectiva do colapso da barragem de São José do Egito e do Rosário é praticamente a mesma.
Simultânea.
É simultânea. Pelos estudos que a gente tem, pela análise que a gente tem, é praticamente simultânea. É questão de dias, uma para a outra. Não está nem descartada a possibilidade da barragem de São José do Egito entrar em colapso primeiro do que do Rosário. Porque a gente não tem, em termos de volume, a capacidade total do Rosário hoje. A gente tem visualmente. Então a gente analisa, sabe, e a gente prever essa utilização de 45 dias. Eu digo isso porque a gente teve esse exemplo aqui na barragem de Brotas. Então, esses 45 dias de Rosário, em Brotas aqui, a gente teve muitas ampliações desses 45 dias, como já teve do Rosário também, que há praticamente 4 meses atrás a gente dizia que a barragem de Rosário só dava para 2 meses. Acho que Dessol, Deva também lembra disso. Então, a gente está esticando o máximo que pode. Tá? Essa questão dessa campanha a gente faz apelo sempre que a gente pode, a gente faz a Compesa faz, porque infelizmente a gente utiliza mais os canais não regionais, mas fora da região. Essas campanhas são feitas e o que a gente pode fazer é ampliar esse racionamento. Eu acho que nada mais em termos de conscientização da população é a questão dessa ampliação desse racionamento. A gente começamos em São José do Egito, estamos começando essa semana em Guaraci e em Ingazeira. Inclusive, eu estava hoje, agora de manhã, quando o Nil me chamou aqui para a rádio, estava indo para Ingazeira e ia para Guaraci para conversar com o Luciano e para lhe procurar também, para a gente divulgar como é que a gente vai fazer essa ampliação desse racionamento. Provavelmente a gente vai ter que ampliar esses 2 dias que vai ficar sem água, provavelmente vai ser mais, para ver se a gente consegue uma sobrevida maior desses mananciais. Mas a Compesa está trabalhando, a gente já está... Essa questão dessas caixas que você disse, você sabe que essas coisas não são de imediato, então esse pedido já foi feito há muito tempo. Eu já estou com essa requisição de material arquivado conosco lá, só esperando a liberação para a gente mandar buscar esses reservatórios. A partir dessa semana, a gente vai começar a construção das bases, porque não é só chegar esse reservatório e colocar em qualquer lugar, ele tem que ter uma base de proteção para ele, para a proteção dele e da população quando for feita a distribuição. Então essas bases a gente já está começando a confeccionar, começando de Ingazeira e de Guaraci, provavelmente nessa semana já começa. Então a gente está fazendo articulações que pode. A gente sabe que, infelizmente, a gente não queria chegar ao ponto e ter que dizer que vai ter que abastecer de carro-pipa. Mas hoje é o que a gente tem, infelizmente, é o que a gente pode ofertar.
Deva, Tuparetama, qual é a realidade hoje e o que você teria a acrescentar aí sobre esse tema?
Nós, a realidade em Tuparetama, nós, de certa forma, o abastecimento melhorou, né, bastante. Eu tive no bairro Ulisses Pereira ontem, olhando lá um sistema de saneamento, lá de esgoto, e a população dizendo que praticamente tem recebido água constante, pelo menos em alguns bairros, é a nossa informação. Mas nós ficamos, a gente fica preocupado com essa situação. Né? Iguaraci, Ingazeira, já está entrando aí, começar na próxima semana a chegar essas bases, a volta ao chão. Então, a realidade, voltamos 20 anos atrás. Né? Não caminhamos uma política, né, de convivência com os efeitos causados pela seca. A gente não caminhou, apesar de todos os esforços de algumas ONGs, entidades, o próprio governo, mas na realidade, obra infraestruturadora no Pajeú, chegou a barragem de Ingazeira, que é um projeto de 40, 50 anos,
100 anos,
né? 100 anos, segundo o Dessolos aqui, e a adutora do Pajeú. E quando chega, ainda chega com essas dificuldades de uma hora para outra, num momento desse, de crise, paralisar. Né? Havia uma paralisação na adutora do Pajeú, uma paralisação na barragem de Ingazeira. A gente espera que isso não ocorra, porque se ocorrer, nós temos que unirmos forças, né, juntamente com todos os prefeitos que fazem o Pajeú, e reivindicar que essas obras não paralisem. Né? Com relação a carros-pipas, né, é uma realidade, infelizmente, né, que a gente volta constantemente falando sobre carro-pipa todas as secas. Na zona rural, como foi cogitado aqui pela senhora que ligou para aqui, eu não vejo outra alternativa. A gente trabalha lá com planejamento estratégico, mas temos que trabalhar com a questão 10 perfurações de poços. É, para se ter uma ideia dessa, 10 poços que foram perfurados em Tuparetama pelo Denox, 8 deram seco. Apenas 2. Tuparetama é uma região difícil, né, cristalino, de solo cristalino, então nós também não temos tido tanto êxito. E a realidade é que os prefeitos vão ter que começar a perfurar poços até ao redor das cidades. Né, porque você disse que São José do Egito, tá certo, foi abastecido por carro-pipa 2 anos atrás. É, muitas pessoas têm condições de comprar um carro-pipa para casa e tudo, mas aquelas pessoas de baixa renda, né, que vai começar aquelas filas nos chafariz. Então, a realidade, voltamos à era, né, de 1980, 90,
70, né?
É, então, faltou, o que faltou mesmo foi investimento infraestruturador da região, né, infraestruturadores. E ninguém me diga que aqui o Pajéu ficou sem representatividade no Congresso, na Assembleia, certo? Aqui sempre teve representatividade no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, com os deputados, e agora com os que foram votados recentemente. A gente tem que gritar que estamos passando por uma dificuldade. Você falou aí em chuvas no próximo ano, que daqui a um ano é que há a possibilidade, né, da renovação de Manaus. Não acredito, Deus está aí. Tudo pode acontecer, a gente tem primeira fé, né? Mas Rosário voltar à normalidade, né? Pegar água suficiente para, né, voltar. Primeiro tem que fazer um trabalho de desassoreamento dessas barragens secar. Eu acredito nessa situação, né? Dar uma melhorada na situação das barragens. Então, com elas na zona rural, eu não vejo outra alternativa, a não ser os sistemas simplificados, em poços que tenha vazão aí, né? As perfurações de poços, os desassoreamentos das barragens, principalmente aquelas comunitárias, né, que atendem a comunidades, né, ainda a continuidade de implantações de cisternas onde não tem, desalinizadores para melhorar. Então tem que ter uma estrutura. E o governo do estado, aqui na nossa região, ele tem uma prioridade. Não precisa monitoramento, nem reunião de metas, nada. A prioridade daqui é água. Né? É água. Qual é a prioridade daqui da região do Pajéu? Água. Eu estava vendo, Dessoles, e conversando com o Vanderlei hoje, quando vinha para aqui, ele dizendo que saiu no jornal, não sei no jornal, no blog, como foi que ele viu, 56 municípios de Minas Gerais sem condição de pagar a energia da cidade. Tem alguma coisa errada, se está todo mundo gritando que a crise está aí, né? Tudo jogado nas costas do prefeito. Minas grita, Pernambuco, todo estado, alguma coisa está errada. Né? Nós sem condições de atender. O PIPA que veio do PAC, ele mal vai dar para atender as nossas instituições, as escolas, os hospitais, né? Os prédios públicos, quando ele vier terminar de atender isso aí, como é que vai atender a zona rural? É, agora mesmo, eu hoje estou indo à tarde uma reunião no assentamento lá Barriguda, onde nós temos um posto lá de 4.500 litros de água por hora, e deixei lá um ponto de captação de água para ajudar os pipas do IPA e da própria prefeitura, mas já está dando problema com a comunidade. Porque lá o pessoal descobriu e agora não para mais de pegar pipa. Carro-pipa de pegar água lá dessa localidade. E a comunidade está dizendo daqui a pouco esse poço seca, baixa, porque o tiri não coloca, a vazão diminui, e vai ficar uma comunidade de aproximadamente 30 famílias sem o seu abastecimento simplificado. Então, é uma crise grave, né, pesada, mais uma que os prefeitos têm que enfrentar, né, além de outras questões que a gente tem sido cobrado constantemente. Mas eu creio que a partir de agora, já consolidado a seca na região, né, já consolidado isso aí, os prefeitos têm que se unir e ver e dizer ao governo do estado de Pernambuco que aqui na região a prioridade não é festa, a prioridade, temos diversas prioridades, saúde, educação, agora eu creio que a principal no momento é água, é abastecimento de água para a população.
Não há porque ser diferente. Brotas hoje, qual o percentual de brotas, Washington?
Brotas hoje está em torno de 15%. Só que hoje a gente não está utilizando mais brotas, a gente está deixando brotas como reserva.
Já uma reserva para essa situação.
Exatamente.
Né?
A gente está utilizando só a Doutora do Pajéu e o sistema integrado Zé Dantas. Então o abastecimento de brotas a gente não está utilizando agora, de imediato. A gente precisando só a Doutora do Pajéu e os temas redantes para baixar a Afogada em Gazeta.
Nem para retirada de pipa?
Não, a retirada de pipa continua. Estou dizendo, a gente está com pesa.
A pesa não está usando para o abastecimento de Afogados.
Que a gente estava utilizando 80 litros da Doutora do Pajéu 40 litros de brota e 40 litros de Siemens Vedanta. Esses 40 litros de brota a gente não está utilizando mais, 40 litros por segundo.
Vamos para o telefone. Alô do telefone. Caiu o contato? Bom, 3838-1213, aqui pelo WhatsApp, o Vitor está dizendo que no bairro Padre Pedro Pereira não tem do que reclamar. Quando tem problema, está dizendo que a Compesa aqui está de parabéns, que está fazendo tudo direitinho. Vamos para o telefone? Vamos lá, são 10 horas e 56 minutos. É Sandro que quer falar. Diz lá, Sandro.
Alô, meu Júnior, é Sandro Pereira.
Diga, amigo, pode falar.
Como é que se diz? A gente, como é que está vivendo hoje um drama de água. E a população no todo, no geral, não está ajudando por isso, porque vê esse drama de água e não como é que se diz? Fica desperdiçando água à toa, com besteira, com lavar calçada, com coisa besta. Em vez de guardar para necessidade, não.
É, mesmo onde...
A população contribui por esse, com isso também.
É verdade. Por isso que está se falando aqui na necessidade de reforçar as campanhas preventivas. E o que eu acho sério é que, por exemplo, Afogados, mesmo em cidades que às vezes as pessoas utilizam o argumento de que Afogados tem água do São Francisco, como se pensassem que isso também não, que esses recursos não são finitos, né? E acabam desperdiçando, né? Acabam dando uma péssima contribuição. Agora, pelo que eu vi, só tem Brotas para pegar água. Fora Brotas, onde é que tem água na Paraíba para pegar? Tem alguns mananciais lá? O que a Compesa pensa?
Olha, essa questão dessa água fora do estado, é mais quem tá fazendo esse controle, é o IPA e o Exército. Eu tenho informações que já está sendo retirado de alguns mananciais da Paraíba, como é o caso da Barra de Patos. Cidades como, por exemplo, Itapetim mesmo, eu sei que a água da zona rural de Itapetim está sendo oriunda da Barragem de Patos. Tem algumas que estão pegando a Barragem de Tavares aqui, algumas na Barragem de Serrinha também. Só que, infelizmente, a gente não tem controle sobre essa água, não sei como é feita essa distribuição. Eu sei que existe essa demanda de retirar de fora e alguns municípios estão sendo abastecidos, a zona rural, por Patos, se eu não me engano, Tavares e parece que Serrinha, se eu não me engano.
Você tem uma agenda aí de reuniões, você está indo incluir para Engazeira, essas reuniões já começam a tratar de como vai ser esse novo sistema de distribuição.
É, exatamente, a gente vai procurar, eu vou ter que aproveitar a oportunidade para conversar com o Dessolves, vou procurar Luciano, para que a gente comece a divulgar a quantidade e os pontos estratégicos onde a gente vai ser colocado, construir essas bases para ser colocado. Exatamente. Eu vou precisar muito da ajuda deles, que realmente eles conhecem a região, sabem onde é que a gente pode distribuir para ficar uma coisa mais ou menos aqui parada. A gente sabe que a gente não tem como atender todas as demandas da população, mas a gente quer colocar em pontos estratégicos que atenda a maior parte possível.
Estamos chegando a uma situação, o senhor que tem tanta experiência na vida pública, tá vendo uma... Acho que é a primeira vez que o senhor, como gestor, vê essa realidade chegando a Iguaraci de forma mais concreta, né, Dessolves?
Eu, quando cheguei a Iguaraci, eu passei por uma situação como essa, não como prefeito. Mas naquela época a gente tinha uma adutora subdimensionada ainda, e eu carreguei muita água de tambor na minha caminhoneta para abastecer minha casa. E naquele tempo a gente tinha onde pegar água. Eu acho que o nosso drama hoje...
É falta de local e captação.
Falta de local de onde pegar água, né? Esse é que é o grande problema dessa seca de 15. A gente não tem opção. E nesse ponto, Nil Júnior, eu queria ressaltar aqui, pegando um gancho aqui no que o companheiro Deva relatou aqui na colocação dele, Pernambuco precisa investir mais em recursos hídricos no interior. Porque nós temos algumas barragens de porte significativo, mas visando a questão de produção de energia. Mas aqui no semiárido do Alto Pajeú, nós temos pouca reserva de água. Com exceção de Brotas e Rosário, nós temos poucos açudes. Se a gente compara a situação de reserva de água com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte, com o Ceará, nós ficamos até envergonhados. Então, é uma situação que precisa mudar. Alguns políticos acham que esses grandes reservatórios criam problemas para as populações. Eu sei que criam, mas também criam soluções, né? A gente precisa ter uma tranquilidade, uma reserva hídrica, por exemplo, no Rio Pajeú, e uma barragem como essa de Ingazeira, que nós gastamos 80 anos para começar a construí-la, começamos a planejá-la com 80 milhões, com 89 milhões, e estamos em 40. A gente sabe que 40 milhões é pouco mais do que a barragem do Rosário. A barragem do Rosário também foi projetada para quase 80 milhões e foi construída com 30. Tudo isso hoje faz com que a gente esteja nessa situação. A gente não tem um reservatório à altura da população do Alto Pajeú. A verdade é essa. Nós temos uma população de quase 200 mil habitantes e não temos uma reserva hídrica que corresponda a essa necessidade, a essa demanda. Vamos construir uma barragem na Ingazeira, temos a barragem de Broteada e Iguaraci, juntando as três a gente tem menos de 150 milhões de metros cúbicos para atender toda uma micro-região importante que é o Alto Pajeú. Então nós precisamos urgentemente ampliar essa capacidade hídrica como uma reserva que dê segurança à região. Todo mundo sabe que Afogado de Ingazeira, antes de ter a barragem de Brota, não saía do canto. Como Arco Verde não sai e Serra Talhada sai. E Guaraci saiu um pouco por conta da água. Então a água é fundamental. Deva tem razão e a gente precisa cobrar do nosso representante que se faça uma reserva hídrica nessa região. A seca não é novidade, a seca vai ser sempre uma constante na vida da gente. Mas parece que a gente não aprende. E pelo menos vamos igualar a situação da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, nessa questão da reserva hídrica. Porque as secas no Ceará talvez sejam mais fortes do que as secas em Pernambuco, e eles sofrem menos, né? Porque eles têm lá grande reservatório d'água. Pernambuco, com a importância política que tem no cenário nacional, não conseguimos, até hoje, igualar essa capacidade hídrica. Então, fica aqui o nosso apelo para que toda a população cobre, e nós prefeitos e vereadores e entidades representantes da sociedade civil, que cobrem dos políticos que se construam uma reserva hídrica no Pajeú para a gente sair dessa pendenga. Porque com uma região importante como essa, com a força política que ela tem, com o dinamismo que ela tem, não pode ficar sendo abastecida com carro-pipa.
Deva, o Sim Pajeú como instituição pretende fazer algum tipo de mobilização mais dura para cobrar rapidez nessas obras hídricas, adutora do Pajeú, barragem de Ingazeira, por parte do Estado acelerar o que tem ações como essa, por exemplo, de fazer essa adutora chegar, de fazer o planejamento para essa água de São José do Egito para Iguaraci, mesmo com essa dificuldade de vazão, mas seria uma alternativa, né, dentro da crise. O que é que, como Sim Pajeú, o senhor está pensando com os demais prefeitos?
Nil, ainda pegando aqui no que De Solis comentou aqui, se fala muito em Pernambuco da descentralização da economia, né, da infraestrutura de empresas. Como é que vai se descentralizar? Qual é a empresa que vem se instalar numa região que não tem água? Como é que a gente vai gerar receita, emprego, renda, se uma estrutura, um item básico, que é água, nós não temos. Nós não temos. Né? Eu creio aqui que essa batedora aqui deve passar por dificuldades. De Solis, e a gente discutia isso no Sim Pajeú e discutíamos isso na reunião do Ministério Público, a quantidade de água que era retirada.
Isso diminuiu na adutora, mas na época que a barragem estava secando, um dos maiores pontos de debate aqui era o povo reclamando. Estão gastando água para lavar frango e a gente está sem água aqui, tem que parar a água da adutora. Eles têm a concessão, que eles, inclusive a posição estratégica do abatedouro, né, perto de Brotas, foi um dos estímulos para o abatedouro se instalar. Mas depois virou um dos pontos de maior questionamento quando a gente estava naquela crise que só tinha água de Brotas, né? O Washington lembra disso.
Quer dizer, eu costumo dizer, eu sou professor de matemática, eu digo que a conta não fecha porque ela é inversamente proporcional. À medida que aumenta a quantidade da população, o consumo da população, diminui a questão da oferta de água. Então, são questões difíceis. O Sim Pajeú, como eu falei aqui o seguinte, dia 22, nós temos uma reunião, dia 22 desse mês de maio, lá em Tabira. Iremos reunirmos mais uma vez. E nós estamos fazendo aí, amanhã, aqui até quinta-feira, tem uma reunião com a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, e iremos pedir para que alguém da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária venha aqui, né, compareça à reunião do consórcio Simpageú, né? Nós temos reunido diretamente, junto com o Ministério Público, através do Dr. Lúcio, com o Denox, com a própria Compesa, debatido nesse fórum que o Ministério Público também abriu esse espaço. No dia 20, o governador esteve aqui no Todos para o Pernambuco, entregamos conjuntamente com o Ministério Público uma demanda de ações, dentre elas o pedido, né, de que intervenha junto ao governo federal para que não se paralise essas obras estruturadoras que é a Barra de Ingazeira, a Barra de Cajueirinha. Agora, diante disso, né, o que é que podemos fazer, acredito eu, vai discutir, o que é que podemos fazer a nível de Estado, a nível de zona rural, os sistemas simplificados de abastecimento. Foi discutido na última reunião do consórcio com a Codevas os poços que foram perfurados e que não foram instalados.
Teve a água lá e o
poço... A água lá, o cabo olhando para a água, para dentro do poço, jogando uma pedrinha dentro, escutando o barulho dela, sem poder retirar. Tem prefeito aqui que saiu para Brasília, foi assinar um termo, né, um convênio de sistema simplificado de abastecimento e não recebeu até agora. Isso deve fazer o quê, Dessolos? Um ano, aproximadamente?
Mais de um ano.
Mais de um ano. Então, sistema com termo assinado, com convênio assinado, e que não recebeu os seus sistemas de abastecimento. Quer dizer, está lá o poço, está, né, lá a população, tem água, a população olhando para a água e carente dessa situação, carente do recurso que ali está. Então, tem uma série de ações que a gente precisa sentar, planejar. Lá em Tuparetama, a gente tem um plano operativo, né, você conheceu lá o planejamento, a gente está fazendo um plano operativo para essa questão. Chegou aqui, eu me preocupei, chegou lá em Guaraci, o início que você disse, na próxima semana a gente possivelmente não coloca nas bases das caixas. Isso é triste, né? Daqui a pouco nós vamos colocar as bases das caixas dos chafarizes na Ingazeira. E daqui a pouco vai chegar em Tuparetama, né? Vai chegar em Tuparetama. Então temos que focar essa situação. A crise está aí, tá. Mas nós somos os responsáveis para que essa situação a gente possa dar uma resposta à população. E a gente tem que dar uma resposta procurando parceiros. Está aí o Pró-Rural, que está chegando aqui em Afogado da Ingazeira, é parceiro para reunir junto com o prefeito, com as comunidades, né, com recursos do Banco Mundial e do Governo do Estado. Está aí a própria Secretaria de Agricultura, está aí o IPA, que tem que se mexer também, né, procurar mecanismo de parceria com os governos do município, né, porque a coisa acontece no município, na porta do prefeito, né, quando falta água, quando o poço não é instalado, eles não vão procurar o IPA, não vem procurar o Pró-Rural, não procura a Secretaria do Estado de Pernambuco, não. Ele vai lá na casa de Deva, na casa de Dessolis, na casa de Padei, e minha bomba que está quebrada, e o poço que foi perfurado faz 6 meses e não instala, e um sistema de abastecimento que não funciona, e cadê as ações? Né? E a gente sabe da crise que assola o país, que assola o Estado. Mas ninguém pode estar aqui de braço cruzado. Ninguém pode. Inclusive, o Estado de Pernambuco, eu digo isso constantemente, estou marcando essa reunião com o secretário Nilton Mota, e a gente quer ações concretas. Ou vai ou não vai. Ou faz ou não faz. O que eu não posso, e eu vi patriota dizer isso na reunião do Simpageú também, é olhar para um poço, ver ele com água, né, sem a instalação, e esperar 5-6 meses uma ação do governo federal, do DENOC, da Codevasso, do governo do estado de Pernambuco, para que possa se retirar dessa água. Ninguém vai esperar isso, não. E aí a gente vai tirar dinheiro de um canto, de outro, vai começar a atrasar folha, isso e aquilo, mas vai ter que atender. Essa é a minha opinião, né? Tem que ser atendido. Não vem qual é o prazo. O prefeito trabalha com demanda, trabalha com meta, trabalha com prazo. Não, nós vamos atender, vamos instalar os postos que estão a ser instalados. Me dê um prazo, até qual dia? 30 dias, 60 dias, quanto é que a gente vai esperar? Né? A comunidade não aguenta mais essa situação, Nil, né? De postos que estão aí, que poderiam estar atendendo a comunidade, que estão sem instalar, faltando uma bomba. Porque perfuraram, aí tem a segunda etapa, que é a instalação. Não vem isso e aquilo, e assim é sucessivamente. É com o programa de recursos hídricos, é com os outros programas. Então, assim, lá em Tuparetama, pelo menos, a gente está numa situação dificílima, a crise é grande, não difere de Guaraci, não difere de outros municípios, mas a gente vai ter que priorizar, e eu vou ter que priorizar, a prioridade vai ser água, né? Colocar aí os sistemas simplificados para funcionar. Eu tenho um distrito e uma escola de primeiro e segundo grau em Santa Rita, que tem um poço de 5 mil perfurado pelo Denox. Temos um projeto de sistema simplificado de abastecimento, né, de pouco mais de 70 mil reais, não é dinheiro do mundo todo aí para o governo do estado, projeto de 50 na Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária. Temos outra comunidade que é Cajueiro, né, com projeto pronto. Então a gente quer prazo e quer assim a realidade. Vai fazer? Não vai, porque se não for, procura outra alternativa para fazer. Vou fazer de pedaço, de tudo, então vou tirar dinheiro, atrasar um pagamento aqui e ali para atender a população. Não pode deixar o povo com sede vendo a água dentro dos poços.
É, situação, pelo relato desse debate, a gente pode perceber que chega a um dos momentos mais críticos e dramáticos mesmo da nossa região, com a perspectiva do aumento do número de cidades em colapso, né, em virtude das chuvas irregulares. É mais um mês de seca, mais um ano de seca verde, infelizmente. Quero agradecer a contribuição dos prefeitos que saíram de suas cidades para fazer a gente e o Pajeú entender essa realidade, né, e dizer que a Pajeú se coloca à disposição como veículo, como instrumento, para ver se a gente aumenta essa pressão aí para as entidades. Estamos emitindo nota para o blog, para a imprensa, e também que isso vai chegar certamente às autoridades, que têm o papel de fazer. O Washington está aqui na base, ele sabe que tem muita coisa que depende de cima, e vamos buscar ouvir, produção, ver se amanhã a gente consegue ouvir o Roberto Tavares, que já falou conosco, tentar pressionar aí, vou mandar essa nota para os deputados, e incluir para o Humberto, que através de sua assessoria, para ver se pode falar com a gente também, para pressionar os ministérios, porque o quadro é dramático, não há outra forma de definir. Washington, muito obrigado pela participação, um abraço, uma boa reunião lá na Ingazeira. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Nil. Eu queria aproveitar a oportunidade agora e o espaço para que a gente, como eu disse, ainda está fazendo ações para prevendo esse colapso, para solicitar quem tiver, a gente está fazendo um cadastro de carro-pipa, a gente vai ter uma demanda muito grande de contratação de carro-pipa, então quem tiver na região carros-pipa, procura com pedra para fazer um cadastro. A gente está fazendo um cadastro cadastrando esse PIB para quando a gente realmente precisa necessitar,
convocá-los urgentemente
e ter de imediato. Então, eu queria aproveitar o espaço para fazer esse convite. Também agradecer aqui a presença aqui, dizer a tanto a Deva quanto a Dessolos que a gente está à disposição para qualquer informação, para qualquer debate que precisar. A gente vai procurar muito, a gente quer manter essa parceria, que a gente sabe que se a gente unir forças, é como a gente pode chegar a um denominador comum e atender melhor a população. E dizer também que a gente está à disposição para qualquer momento, quando precisar, para qualquer esclarecimento, a gente está à disposição.
Muito obrigado. Prefeito Dessolos, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado à Rádio Pajeú pela oportunidade que nos dá de conversar com a população. Obrigado aos companheiros Deva, amigo Austin, representante da Compesa. E reforçar aqui, Nil Júnior, que a gente precisa realmente de política permanente de combate. Essa é uma coisa tão debatida, tão usada, que a gente já não tem mais nem... já tem vergonha de falar. É política, não adianta, na véspera de eleição, se colocar um monte de máquina aqui, fazendo poço, fazendo barreiro, e não instala os poços, e depois as máquinas vão embora. Isso é uma vergonha, a gente precisa acabar com isso. Nós temos que ter uma política permanente de combate à estiagem. E a gente vem dizendo isso há séculos, ninguém acredita mais. É preciso que a gente acabe com lenga-lenga e vamos para a realidade, porque a seca está aumentando, o efeito estufa está aumentando, a temperatura está aumentando. E as secas daqui para frente, como todos os cientistas dizem, vão ser cada vez piores. E eu não sei o que é que a gente está esperando, empurrando com a barriga, e as nossas próximas gerações vão pagar um preço muito alto. Iguaraci terá uma audiência pública no próximo dia, acho que dia 12 de maio, na Câmara de Vereadores. Acho que é a próxima terça-feira, me ajudem aí, Sérgio. É 12 ou 13 de maio. É uma audiência pública para debater, entre outras questões, essa questão do abastecimento d'água. E acho que a Compesa está sendo convidada, o companheiro Deva também se sinta convidado, para a gente aprofundar vários debates lá de interesse do município circunvizinho, e a água está nesse debate. Quero agradecer, Nil Júnior, a oportunidade, reforçar o apelo aqui à população para que se integre nessa luta, tanto de cobrança por soluções como por economia da água. E como já se disse tantas vezes, o sertanejo é um forte, nós vamos vencer mais essa. mas vamos aprender a cobrar mais forte para que as pessoas realmente nos usem. Muito obrigado, um bom dia.
Obrigado. Obrigado, prefeito. Deva, muito obrigado mais uma vez.
Devo agradecer o espaço, Nil. Agradecer a presença de Washington, representante da Compesa, companheiro Bessoles, sempre atuante e por aqui prestando os esclarecimentos e as informações pela experiência que tem. Mas eu estava perguntando aqui à tua equipe, há 9 anos, né, que faleceu o bispo Dom Francisco, né, e ele nessa era rádio, um símbolo, tanto, né? Que gritou a respeito da seca, né, quantos sermões, discursos Dom Francisco não fez, combatendo essa situação de seca, e nós hoje, quase uma década depois do falecimento de Dom Francisco, voltamos praticamente, eu acho, a estaca zero, né, a mesma situação, ver o carro-pipa passar nas cidades, e com os problemas a população aumentou, né? Hoje os meios sociais são outros, os meios de comunicação são outros, né? Eu quero comungar da mesma declaração de Tessoles, quando diz que os organismos do governo do Estado, do governo federal, os políticos, têm que ver com bons olhos essa situação. E o que me preocupa, basicamente, é essa questão do tempo, de prazo, né? A gente teve um orçamento do governo federal que era para ter sido votado em dezembro, e está agora janeiro, fevereiro, foi votado em março, a presidente sancionou em abril, o país parou para as 4 meses, e essa burocracia emperrando, essa situação, não é processo licitatório disso e daquilo, então nós não temos tempo mais a perder. Porque a questão agora é sede, é falta d'água, é gente com sede, é os animais com sede. Então não tem esse negócio, tem que agir, arregaçar as mangas e dizer para quem veio, né? As situações dos municípios que têm seus poços perfurados e que aguarda uma empresa que foi contratada, porque o governo federal, o governo do estado, né, vir fazer a sua instalação, e a gente ficar lá com o povo passando sede e olhando para a água. Não concordo com essa situação. Vou esperar, Dessoles, essa reunião com o secretário Dilton Mota. Quero ouvir dele prazos e definições, né, quero ouvir dele para trazer ao Simpagel algumas informações, e caso contrário, a gente vai ter que se unir. Né? No dia que eu não tiver recurso aqui, e fazer, nos unirmos aqui para ver como é que se resolve essa situação, pelo menos pontual, né? Pontual. Me solidarizo com Iguaraci, que até, acredito, deste mês ou outro, foi doador deste líquido. E hoje...
É a cidade com mais dificuldade para receber voltando, né?
E hoje, agora, é a cidade que vai estar com maior dificuldade para ser abastecida, né? Com essa água que está voltando. Eu quero dizer também ao Osho, não tirar a dúvida, a adutora do Pajéu está cortando para o riacho do meio ali, indo para chegar em Tuparetama, né? Se o pensamento era chegar a São José do Egito, eu não sei aí se faria primeiro para São José do Egito, mas tudo bem. O importante é que se chegue essa tubulação e depois se veja de onde vai chegar essa água. Não acredito de imediato na transposição do Pajéu, do São Francisco, naquele canal de Sertânia, que momentaneamente está sendo paralisado. São situações diversas que temos que estudar, colocar na mesa e procurar dar uma resposta à altura à população que carece do líquido precioso que é a água. Muito obrigado, Hugo.
Obrigado. Final do debate de hoje. Daqui a pouco...